Muito boa noite, eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo. Pela segunda vez, ao vivo, mais uma vez, então, buscando essa modalidade de mais interação com o público aí. Nosso convidado de hoje já é uma pessoa que eu estava há tempo querendo trazer aqui, vinha falando com ele, Dado Azevedo, muito obrigado pela presença. Vinha há dias já, vinha há muitos meses tempo. Te convidando e hoje a gente está aí ao vivo. Foi melhor ainda, né?
Pô, melhor, bom,
ou pior.
Ou pior, vamos ver. Então, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo no Em Busca. E realmente essa vinda a gente vinha adiando e não vinha até que um dia saiu.
Mas, como mais uma vez, vem resbalando, saindo.
Mas é verdade, uma hora sai. Mas é um prazer.
Não, mas está bem. Tia, uma honra te receber aqui, né, Dado? Porque a gente sabe que tu é um homem do cavalo, família do cavalo, tem uma baita história no cavalo. Então, acho que nada mais justo, né? A tua presença está aqui hoje, né?
Ah, muito obrigado. E realmente a gente já vem com uns quantos anos de trajetória aí, né? Bem dizer, eu nasci aqui dentro dessa casa, então o cavalo corre na veia da família, né?
Tá no sangue, não adianta, né?
Tá no sangue. Então, a gente que vem lá do início, uma história de família, né? Como tu bem contaste, o meu avô mesmo foi presidente da BCC em 65. Depois veio meu pai, fez parte das primeiras comissões de provas, né, da primeira comissão de provas.
Vamos falar em detalhes disso aí. Vamos falar em detalhes. Só vou te cortar antes da gente falar. Só vou dizer pro pessoal o seguinte: a gente está ao vivo. Se alguém tiver pergunta, se alguém quiser mandar algumas perguntas aí, tá à disposição. Não sei se a gente vai conseguir ler todas, mas tá à disposição aí. Só mandar. E não vão apertar o homem, né?
Não vão me apertar, devagar, hein?
Não vão apertar o homem.
Eu não sou muito manso de microfone.
A gente tem um tema proibido hoje, mas não pode ser falado. Mas não me aperta o homem. E antes de tudo, queria agradecer aos nossos apoiadores, tá? A Supra, mais que produtos, resultados. Vetinil, parceira de quem cuida. Cabanha Mapuche, Cabanha Armorial, Cabanha Castanheiros, Nilo Imóveis Rurais e a nossa casa aqui diretamente de Esteio, Artesania Oviedo. Muito obrigado por acreditar no Em Busca e vamos por mais sempre. Vamos lá então, Dado. Quero saber um pouquinho, a gente vinha falando que o teu pai foi o primeiro jurado da casa, né? Pode-se dizer, né?
Foi dos primeiros, ele, na verdade, o início dele foi como jurado e depois na comissão de provas, né? Fez parte da primeira comissão. Então já vem uma história longa aí dentro, envolvido no cavalo.
E na verdade a história toda começa com o teu avô, né?
Começa com o meu avô. Ele foi também a família toda, né, envolvida com o cavalo. E meu avô foi presidente da BCC, como falava, em 1965. E dali veio o início tudo. Sempre participando tanto do cavalo, mas tinha envolvimento também com ovinos. Então, era um agropecuarista lá de Pedras Altas, lá,
sim,
onde tem a base, criadores antigos lá. Há anos atrás, eu era pequeno ainda, tinha as prévias que aconteciam. Então, vem uma história longa aí.
E vocês são quantos irmãos hoje?
Somos dois, do primeiro casamento do meu pai, depois ele tem uma outra filha e um outro. Então, somos quatro irmãos.
E todos eles ligados com o campo?
Não.
Não?
Mais eu e o Gordo, né? O Gordo técnico da BCC.
O Cláudio.
O Cláudio Gordo. Aproveitando, mandar um abraço a todos. Mandando um abraço para ele e mando para todo o corpo técnico, que fazem um trabalho belíssimo e a gente tem uma proximidade, né, nos eventos, no dia a dia aí.
Sim.
Então, eles fazem um trabalho excepcional pela raça.
Que beleza. E tu seguiu... tu foi ginete, né? Conta um pouquinho para nós esse teu início, porque por último, eu não cheguei a te conhecer como ginete, eu te conheci como jurado ainda. Cheguei a te fotografar como jurado, mas como ginete eu não cheguei a...
Sim, eu estava terminando o segundo grau e surgiu uma oportunidade, né, de do envolvimento mais direto, porque eu sempre gostei muito, já comecei lá do início, assim, envolvido com doma, paleteada, rodeio, laçar, então já começou desde... E daí surgiu a oportunidade de começar a treinar profissionalmente. E aí no início a família ficou meio, no início meio receosa, depois o pai concordou. E daí eu parti para um treinamento, para começar como treinador profissional, né? Tive lá o prazer de conviver com o seu Wilson e com o Afonso, que abriram as portas do centro de treinamento deles ali em Bagé. E passei um período, eu estudava de noite e de dia eu passava treinando com o seu Wilson. Daí foi o início. Comecei em Pedras Altas, abri o meu centro de treinamento. Depois vieram surgindo mais oportunidades, tive o prazer de ir para São Paulo. Passei um período com o Deleu, que é um grande amigo que eu fiz. E em seguida, ele mora nos Estados Unidos. E construiu, me ajudou muito no início, né? E daí, depois só vem, né?
Sim.
Fui treinador durante 20 anos. Aí depois resolvi... Chega um período que a gente tem que mudar um pouco, né? Aí segui o envolvimento dentro da raça. Aí entrei como jurado.
Uhum.
Julguei por um período. Aí depois, na diretoria do Dado Sunhê, veio o convite para...
Para a diretoria, né?
Uhum. Isto.
Mas por que que tu achou que era o momento de parar como ginete?
Eu sempre fui, eu gosto de ser muito intenso nas coisas que eu faço. E eu acho que chegou um momento assim, que eu não estava sentindo a segurança que eu tinha desde o início de seguir fazendo prova.
Uhum.
Eu tinha facilidade de ter tranquilidade, eu sempre fui muito tranquilo durante as provas. E eu senti que isso aí já não tava acontecendo da maneira que eu gostaria. Então, aí eu resolvi parar de treinar e para ir abrindo outros mercados, né? Eu acho que a gente tem toda a carreira, seja um treinador, um jogador de futebol, ele é um atleta, né? A gente precisa da saúde, precisa da mente, precisa de tudo. Então chega um momento que tu tem que ir criando oportunidades e abrindo portas assim para o futuro, né?
Uhum. Mas o cavalo, na verdade, a gente vê alguns exemplos, né? Mas o cavalo ele te dá uma oportunidade de tu ter uma carreira mais longe, né? Com uma idade mais avançada, né? Eu fotografei as Olimpíadas 2016, o vencedor do concurso completo de equitação lá, que é onde tu tem adestramento, salto e aquele cross country, que é alta exigência. Foi um senhor de 65 ou 67 anos, posso estar errando a idade aqui agora.
Claro, claro. É que são questão de isso aí, eu concordo contigo, mas é questão de personalidade, né? Eu também sempre gostei, na verdade, eu era mais treinador do que propriamente um competidor. Eu gostava do treinamento do dia a dia. Que aí depois surgiu a oportunidade e eu comecei a fazer assessorias em cabanhas, treinamento, uhum, de novos ginetes. E eu sempre gostei disso aí, treinar com jovem, auxiliar jovens, porque eu sempre agradeci muito. O Afonso, principalmente, foi um amigo que eu tive e me ajudou muito no início. E aquilo ali, de uma maneira ou outra, eu queria retribuir isso. E essa oportunidade de dar assessorias em cabanhas e ajudar ginetes que estavam começando, isso aí para mim foi muito bom. E era uma coisa que me dava muito prazer, que eu gostava. Então, eu gosto muito de montar, gostava, né? Porque aí depois nós vamos entrar em outras partes.
Hoje nós já estamos em outro.
É. Mas treinar a cavalo, ajudar pessoas que estavam iniciando, o convívio ali no cavalo no dia a dia, procurar conhecer um cavalo. Então é aí que vem
isso
um pouco mais...
Isso aí te deixava mais...
Era o que eu mais gostava. Uhum. Então, na verdade, eu seria um bom treinador e um ajudante, sim. Aquele treinador e teu apresentador.
Sim, sim.
Isso aí que era uma das coisas que eu tive uma vontade no início. Depois, às vezes a gente tem uns sonhos, tem algumas coisas, mas a vida vai levando para outros lados e a gente tem que ir se moldando conforme as oportunidades vão surgindo, né?
A única coisa é que o objetivo segue o mesmo sendo o cavalo, né?
Esse só, é só vai tá dentro do, só vai no se meio adequando, do cavalo, né? Dentro da pista. Então é.
Aí depois, então, a questão de jurado, tu, daí sim, claro, com o fato de tu assumir um cargo de diretoria, tu não poderia mais julgar, né? Não sei se foi por esse motivo que tu também não julgou mais, mas acho que foi pelo fato
foi por isso aí.
Da diretoria.
Na verdade, né? Quando eu parei de montar, daí surgiu a oportunidade, um convite não lembro na época o presidente, mas que me convidou, que seria uma oportunidade boa. E surgiu, comecei a julgar. Aí, logo em seguida, veio a diretoria do Dado. O Dado me fez um convite para assumir as provas funcionais, né? Que, na época, até foi um impacto, assim, porque é um cargo de muita importância, responsabilidade muito grande tocar essa raça, né? Mas, graças a Deus, foi dando certo. E aí eu tive que parar de julgar, porque quando tu faz parte da diretoria, é isso. E aí, aí depois já veio outro cargo executivo, e daí não deu mais para julgar.
Tu acredita que... Eu me lembro, assim, se eu não me engano, o Bocal de 2015, pode ser?
O freio? Isto, o Bocal não. Eu Bocal, não julguei o Bocal, julguei classificatórias e julguei o freio.
Eu lembrava de alguma coisa, Bocal ou freio, tu julgando fêmeas, alguma coisa. Ele estava tentando, acho que até que era eu que tinha fotografado.
Julguei os machos, foi no ano que ganhou o JA Libertador.
Tá.
Isto, com o alemão, o Milton.
Sim, nosso primeira, amigo. Primeira conquista dele.
Isso aí, o primeiro freio dele. Ele era potranco. Se não me engano, acho que naquele ano ele ganhou o bocal também. Ele ganhou o freio.
Ah,
eu não lembro.
Não lembro também.
Ele começa a voltar muito.
Não vamos se apertar aqui, porque nós estamos ao vivo. Se alguém souber aqui, que fale aí para nós já. Tu acha que nessa questão, tu te considerava um bom jurado?
É difícil a gente fazer essa... Eu, particularmente, eu não acho que eu era um bom jurado. Nas minhas primeiras provas que eu julguei mesmo, porque sempre a gente, quando tu compete, né, tu tem aquela ideia, eu acho que eu poderia ter tirado mais nota aqui, o jurado poderia ter me dado um pouquinho mais de nota. Depois que eu passei a julgar, aí tu vê a dificuldade que é.
Mas é justamente isso aí que eu queria fazer essa analogia contigo. É. Se, por tu ter competido, não seria mais fácil julgar?
Ajuda, mas não era uma coisa assim que eu gostaria de seguir assim como jurado, porque eu acho que às vezes uma coisa é tu montar, tu fazer prova, mas o julgamento ele é uma responsabilidade muito grande, por isso é que até a gente tem que cada vez mais agradecer o nosso corpo de jurados da BCC, que são pessoas que normalmente largam o final de semana, deixam a família, vão ali porque gostam, porque querem fazer um trabalho pelo crescimento da raça, e julgar não é fácil. Como eu te falei, as primeiras provas que eu julguei, saí chateado comigo mesmo, porque tu vê que não é fácil tu transmitir para a placa o que entrou na retina do teu olho. Aquilo são segundos, assim. Até o alemão Gilberto, nosso grande amigo, o alemão dizia, a gente olhar uma prova tem que entrar na retina do olho e sair na ponta do dedo a nota, em fração de segundos. Então, a gente tem esse poder de avaliação, de concentração. Então, é um trabalho, como eu digo, a gente tem cada vez mais que parabenizar os jurados, porque realmente não é uma tarefa muito fácil.
Sim. Sabe, eu vou aproveitar esse teu gancho do Alemão Gilberto. Eu ainda vou fazer um podcast só sobre o Alemão Gilberto, porque... Tinha coisa aqui, ó. Coisa mais incrível. Coisa mais incrível. Esse é o podcast número 69. Eu aposto que se tu pegar todos os podcasts que tem, 60, alguém citou sempre alguma coisa na do Alemão Gilberto.
A nossa raça ela é assim, né? Tem pessoas dentro da raça que são inesquecíveis. Porque aqui tu faz um trabalho bem feito, tu deixa o teu legado e fica na parede da fama ou fica na lembrança das pessoas. Então, é uma raça, como a gente diz, é da família. E aí vem essa história de família, eu mesmo já é a terceira geração aqui, já tenho meu filho, que correu o freio infantil, ganhou o freio infantil aqui, ele tinha 11 anos na época. Então, quatro gerações. Então, isso aqui vem passando.
Sim, sim.
E as histórias vão ficando aqui.
E tu só tem um filho?
Só tem um.
E ele é jogador de futebol, né?
Ele jogou futebol por um período, agora ele parou, tá, entrou na faculdade de fisioterapia, que é seguir a parte de fisioterapia, depois fazer fisiologia e seguir o envolvimento no esporte, que é o que ele gosta, né?
E ele vai dar sequência no cavalo?
Ele tem já umas éguas dele ali, ele vai, ele gosta da... A ideia dele é da sequência. Tá no sangue, tá no DNA.
Então
é
uma maravilha, porque às vezes tem, né? Chega uma geração lá que repune e diz, não quero mais, né?
Não, ele tem lá e segue. A família segue sempre no cavalo.
E, bueno, agora hoje tu é executivo funcional, né? Como é que é? Executivo?
Executivo da parte de provas funcionais.
De provas funcionais, né?
No caso, trabalha junto com a comissão de provas, direto, né? Fazendo esse elo de ligação entre a comissão de provas, o setor de eventos, a raça cresceu muito, né? E exige muito. Na época que eu fui vice-presidente de provas, eu tive... Aí eu senti na pele o envolvimento que dá isso aqui, a responsabilidade que a gente tem. E aí na diretoria do seu Onésio, o Dado Sunhê foi o vice-presidente de provas e eu entrei como executivo, né? Aí hoje trabalho direto com o André. Hoje tem duas pastas, que isso aí foi uma iniciativa muito boa da associação.
Ah, isso é bom a gente falar. Porque nós
hoje
temos...
o André é das provas seletivas, que pega a marcha de resistência, a morfologia e o freio.
Uhum.
E aí tem o Fernando Gonzalez, que ele é o vice das esportivas. Então, separa um pouco, né? Porque as seletivas, a exigência, a cobrança é bem maior. E quando tu entra nas esportivas, a gente trabalha um pouco mais de flexibilidade, a gente trabalha no... Precisa o crescimento da modalidade. Da...
Sim, e ó, o patrão então, ligando aí, ó.
Ó, o patrão ligando aqui, ó. E pra ele que agora não posso falar
André,
com ele.
Espera, André! Então, ficou essa pasta que o Fernando assumiu, modalidades esportivas.
Modalidades esportivas.
Que aí entra... As modalidades como rédeas, como enduro...
O freio do proprietário, que é uma modalidade que cresce, né? O Fernando mesmo teve muito tempo à frente do freio do proprietário e essa modalidade cresce cada vez mais. Tem o freio jovem, né? Que é outra também,
sim,
que é a base de tudo, onde surge aí os jinetes do freio que começaram ali na... Então, ali é o início. Então, essas provas esportivas hoje têm um crescimento... A paleteada é uma prova que cresce muito, né?
Uhum.
O laço mesmo, principalmente na região lá de região 8, o laço lá é um absurdo. E assim vem as outras, né? A gente tem a camperiada, o Team Penning, camperiada Team Penning, tem o Ranch Sorting, também são provas que estão crescendo muito na região 8. Que aí cada região tem as...
A região 8, para quem não sabe, é a região acima do Paraná, né?
Isso, São Paulo para cima lá.
Uhum.
Então... Hoje tem um trabalho muito grande nisso. Então, essa divisão dos dois facilita bastante, né? E aí eu faço...
E tu faz o meio de campo dos dois.
Eu faço o meio de campo dos dois, né? O Fernando chama para um lado, o André para o outro, e a gente vai se virando aí com o setor de eventos. E hoje a BCC, né, é muito profissional em todos os setores. O setor de eventos, quero até agradecer os meus parceiros ali da... as gurias do setor de eventos ali e todos o corpo de colaboradores da BCC, né? Hoje são pessoas que vivem a raça e, na verdade, são eles que tocam a raça, né?
Agora tu falou, né? O setor de eventos, praticamente, com ressalva de um ou dois ali, a maioria são as gurias, né?
São as gurias,
que tocam, né?
Tem a Gabriela, que é a gerente, a Luísa, a Josiana, a Maísa e aí tem o Thales, que é o único homem ali do... Então, o setor tocado e elas fazem um trabalho excepcional. Tem um conhecimento muito grande, um envolvimento com a raça,
sim,
né?
Então, isso é importante, né? E é bem, bem bacana isso. Uma hora nós tínhamos que fazer com as gurias aqui do evento.
É verdade,
né?
É verdade.
Porque só trazer quem aparece não dá, né?
Quem aparece, elas ficam ali na planilha e coisa. Aí vem a importância dos setores, né? O evento mesmo ali é a espinha dorsal da raça, o dia a dia, as provas. A gente tem um compromisso grande com as planilhas, tem que manter tudo ranking de provas. Então, é tudo muito dinâmico e rápido.
Sim.
Né?
Essa questão das planilhas é uma coisa bem complicada, né?
É verdade.
Isso aproveitando, até a gente puder tocar um pouquinho nesse assunto, essa questão das planilhas aí. Hoje para ter acesso às planilhas, fazer as planilhas saírem no aplicativo de um modo como a ABCC tivesse organizado, quando um núcleo organiza o evento, tem uma credenciadora, o núcleo organiza, para ter esse acesso às planilhas, fazer com o sistema da ABCC, tem que ir alguém da ABCC, certo? É assim que funciona.
Isso,
né?
Aí. Tem digitadores que trabalham também por fora, né? Mas isso aí, o Wagner já está trabalhando nisso aí, remodelando o próprio site. Então, em seguida já vai ter novidades aí, vai ter uma facilidade para os núcleos. Tá? Esse aí não é um setor muito que eu tenho muito envolvimento, sim, assim. Sim. Como tu sabe bem, eu vou mais é na pista mesmo, sim, na parte. Mas isso aí já está em estudo para. Em seguida vai vir melhorias.
Em evolução, para dar uma sequência.
Porque hoje o precisa ser alguém do setor, porque quando tu vai entrar nas planilhas e divulgar ali no aplicativo, tu tem acesso a tudo. Uhum, então, por isso é que é...
Não, e automático, né? Tu botou uma nota ali, ela já gerou a média. Né? E aí tu... O ser humano, não que o computador não erre, mas claro, o cara errou uma vírgula ali...
É muito importante. Mas isso aí já está num processo de aperfeiçoar e que várias outras pessoas, habilitar mais gente para fazer esse tipo de trabalho aí.
Sim.
Isso aí é um passo, vai ser importante.
E um ponto muito importante, que esse ano acho que vai ser bem mais importante, queria que tu falasse um pouquinho de bem-estar animal.
Bem-estar animal, a gente já vem trabalhando há tempos, né? E cada vez mais cobrança, né? Hoje o Marcelo Cairoli assumiu essa pasta aí, né?
Uhum.
Vem com ideias novas, é uma pessoa que tem muito conhecimento do... Ele já participou desde lá na diretoria do Dado Sunhê, né? Ele já fez parte também. Então, a gente vem num período de evolução. E hoje a gente tem um cuidado muito grande, né? A gente pensa muito só nos cavalos, né? Mas a gente tem um trabalho com o gado, né? De acompanhamento desde o que sai da propriedade até chegar aqui, tem a ORT do evento, do evento, né? Que a Adriana, que é a nossa colaboradora, nos ajuda bastante. Uhum, aí. Uhum. Então, faz o recebimento do gado. Eu tenho uma campeira que trabalha sempre em todos os eventos, a mesma, para a gente manter esse trabalho.
O padrão.
Chegou o gado aqui, é controlado tudo, o quanto tempo ele trabalha na pista, quantos quilômetros ele anda aqui dentro do parque.
Então, é feito se...
Se tem um relatório de como chega o gado, como ele saiu, se tem... Então, tudo fica em relatórios aí. A gente tem uma preocupação muito grande. Com os cavalos nem se fala, né? Cada vez mais... preocupação, tem o vet check, o cuidado com os animais. Aqui o parque, a gente tem câmeras, tem controle nas pistas, a gente já vem fazendo um trabalho de proximidade com os jinetes, né? Que a gente tem o grupo da comissão dos jinetes e normalmente a gente faz reuniões com todos eles.
Uhum.
Para a gente ter cada vez mais um cuidado, e é a nossa preocupação, né? A gente depende do cavalo, então ele é o principal astro das nossas provas. Sim. E a gente tem que ter um cuidado. Eu dependo do cavalo, né? Tu depende do cavalo, então o nosso cuidado, a nossa proteção com ele tem que ser cada vez mais.
Tem que ser maior,
preocupação,
né? E essas... eu tive naquela primeira clínica ali, né? Do vaqueiro. E ali na clínica vocês deixaram bem explícito, pessoal, bem-estar animal. Esse ano acabou tudo que vocês imaginam que podia... Se pudesse fazer qualquer... Não que fizesse, mas...
Claro. A gente tem que ter um cuidado, como eu falei, né? O cavalo é tudo e a gente precisa... É um parceiro que a gente tem. Então, tu tem que ter todo esse cuidado. Quanto tempo trabalha na pista, os cuidados... É geral, né?
Sim.
É uma preocupação muito grande e cada vez mais, né?
Sim.
Nós temos que nos preocupar com... E os jinetes estão bem conscientes. Hoje a gente tem um nível de jinetes e uma proximidade com a casa que a gente trabalha junto, né? Então, passando todas as informações para eles e a gente tem que trabalhar junto, né? Começa desde lá dos núcleos, o acompanhamento, a orientação, os jurados, os nossos técnicos fazem um trabalho muito bom, que é o início de tudo, né? Então, a cada evento, o técnico, os jurados preenchem o relatório, mandam para a comissão de provas, vai para o conselho técnico, vai para a diretoria, tudo que acontece. Então, a gente tem um controle de todas as provas, desde a base até chegar aqui nas finais. Aqui já fica mais fácil, a gente tem uma estrutura montada, né?
Já tá.
Facilita. Uhum. Mas a nossa preocupação cada vez mais é dar esse suporte para os núcleos, e principalmente nos núcleos, que é onde começa tudo, né? O início da casa é nos núcleos, né?
Sim.
Lá que a gente tem o início das competições.
É onde fomenta, né? Onde inicia tudo, né?
E aí veio o nosso trabalho, né? Como comissão de provas, e tu fazer essa leitura do que está acontecendo em cada modalidade, o número de participantes, aí a gente vai fazendo o estudo e preparando a final. As finais são baseadas no que acontece no ciclo. Então, aí que eu entro, faço essa leitura, troco ideia com o Fernando, vai para a diretoria. Então, a gente passa... Hoje o envolvimento é diário, né?
Sim.
Com todas as modalidades.
A gente, aproveitando, falando em modalidades, agora está tendo um trabalho muito forte em cima do vaqueiro, né? Teve essa primeira clínica, que foi aqui no parque, e agora no dia 5 de março vai ter a próxima clínica.
Dia 5, né? Na credenciador de rolante ali de tarde. Essa clínica a gente está fazendo, eu fui com o André, com o Fernando e com o Gerson, né? Acompanhamos uma prova em São Paulo lá para a gente se familiarizar com ela. Conversei com o pessoal que trabalha com gado lá, tipo de gado que usam, qual o manejo que tem que fazer, né? Porque hoje todas as nossas provas com gado, qualquer uma delas, o essencial é o manejo que é feito na antepista ali.
Uhum.
O resultado do gado na pista depende da campeira que está trabalhando. Se tu trabalhar com calma, tu vai ter um gado que vai ter um certo temperamento ali dentro da pista. E é essencial esse trabalho aí. Então eu tenho sempre essa preocupação, converso muito com a equipe que a gente trabalha aí, porque a gente trabalha aqui nas finais, na final do freio, a gente trabalha com mais de 4 mil cabeças dentro desse parque aqui. Então a gente tem uma responsabilidade grande, né? E como eu te falei, esse trabalho aí para mim é o essencial. Às vezes numa prova um gado... Ah, o gado não estava muito bem, mas será que o trabalho dele foi bem feito ali?
Uhum.
Será que esse gado foi desde o transporte, desde o aparte lá na estância, até chegar aqui, o jeito que ele desce, aonde ele vai ficar, comer bem, tomar uma água, um local com silêncio, o manejo dele... sem grito, até chegar na mangueira. Então, são essas coisas aí que a gente tem uma preocupação grande. E aí, essa prova, eu queria saber qual o tipo de manejo lá se faz com gado. Então, a gente analisou lá. Daí, na primeira clínica que a gente faz esse treinamento, fizemos um treinamento, trouxemos dois, três tipos de padrão de gado para ver qual que se acerta melhor. Então, a gente está construindo ela, né? Essa clínica serve para isso, né? Treinar a equipe de trabalho, treinar os jurados, ajustar o regulamento. Hoje nós passamos, eu e o Fernando, trabalhando no regulamento para os detalhes finais.
Sim.
Agora essa segunda clínica ali na credenciadora de rolante vai nos dar mais um pouco de embasamento, né?
E como tem sido o aceite assim, do pessoal, que eu digo jurado e ginete? Como tem sido esse...
Pelo que a gente vem conversando, essa prova a gente já teve ela aqui, né?
Sim.
Foi muito bem sucedida, andou muito bem. Eu particularmente acompanhava bastante, quando eu treinava cavalo, eu gostava de acompanhar os treinadores de cow horse, porque eu gostava da maneira que os cavalos se apoiavam, que eles viravam, a facilidade deles. Então, ela já é uma prova consagrada, né? Então, os ginetes daqui, a aceitação está sendo muito boa. A gente conversa com eles, todos estão numa expectativa de começar a fazer, porque a gente vai dar o pontapé inicial agora, né? Mas essa prova vai 2-3 anos até ela...
Até engrenar mesmo.
Isso. E até eu acho que ela é uma prova que vai nos abrir muitas portas, né? Quem dera, o nosso sonho é chegar um ginete daqui e correr uma final lá nos Estados Unidos, levar o cavalo crioulo para lá e essa prova... Eu acho que não tem.
Bom, a gente conversou um pouquinho aquele dia, né? Na Europa ela é uma prova muito bem aceita, né? É uma prova muito bem vista, assim, pelos europeus, italianos, alemães principalmente.
Sim, sim. E vocês andaram lá, tu e o Fernando agora. É.
E tu sabe que nos grupos ali que eu tô com o pessoal lá, e aí comentei, a gente falando, e eles. Algumas coisas eles veem no Instagram, veem a movimentação, algumas coisas não entendem, e outras coisas eles vêm perguntar. Claro. E aí vários vieram perguntar, Fagner, eu tô vendo movimentação do Working Cow Horse aí, isso aí é real? É, e deu um... Isso lá, sabe? Isso claro. Lá. Ah, os caras, não, eu tô muito feliz, um alemão mandou uma mensagem, eu tô muito feliz que a BCC tá indo para esse lado aí,
claro.
Porque é a porta de entrada para o cavalo crioulo aqui na Europa. Pai, e ele é um cara isso, que corre, sim, que corre o Working Cow Horse lá, o filho dele corre com o cavalo crioulo, ganhou o Open Germany algumas claro. Vezes já desde 2012. E com um cavalo só, e aí um cavalo crioulo só, e a filha Cimarron de Baviera, e a filha dele correu o juvenil, ganhou o filho, o Joshka, correu o profissional, ganhou. Desde 2012 a 2017 eles vinham trocando posto, ele e a irmã.
É, isso aí é muito bom, a gente está com a nossa expectativa é muito grande, né? E como é uma prova, eu gosto muito dela. Vamos ver.
A dúvida que fica ali, a gente até essa, levantou, acho que chegou a ser levantada essa dúvida ali. Muita gente pergunta, primeiro muitos deles me perguntam assim, o regulamento é um regulamento global, vai ser o mesmo regulamento que se tem, ou vai ser um regulamento específico da BCC? Essa é uma pergunta que vem bastante, que me veio bastante, assim.
Sim, sim. Essa prova a gente vai iniciar ela aqui. Ela o regulamento vai ficar bem próximo, a gente ainda não está com ele pronto, né?
Sim.
Vamos fazer essa outra clínica para a gente ver, mas é tudo muito próximo. A nossa ideia é fortalecê-la aqui e depois abrir. Ela vai ficar, o regulamento é praticamente o mesmo do Cow Horse, a mesma linha
Sim.
de pensamento. Nós conversamos com treinadores de Cow Horse, treinadores de rédea, para a gente vai construindo, né? Então, Sim. e ela ainda está num período de construção. Então, ela vai ficar muito próxima, assim.
O cara que vier, se o cara vier da Europa aqui correr, tranquilamente
ele vai conseguir correr.
E a gente está com a Aurora aí, né? A Aurora que
sim.
correu o freio do proprietário.
Claro,
e
claro.
O Jean já disponibilizou. Ela correu a camperiada lá. Não sei se chegaram sim. a ver. Ela chegou, ela foi passou uns dias com o Jean e a Aline, a namorada dele, em Torres, na cabanha lá. E foram para Santa Rosa. E aí, no final de semana, ela correu uma camperiada lá. Aí voltou comigo, agora ela está na Giovanni Marca dos Santos.
Claro.
Está ali passando uns dias, depois ela vai para o Zeca. Ela veio, vai passar um ano no Brasil e veio para se especializar no cavalo crioulo, montaria. Ela veio com... Uma loucura, assim. Se a gente pensar, é uma loucura. Uma francesa tinha um cavalo crioulo lá, o cavalo crioulo dela já está beirando os claro. 15 anos. Ela veio para cá porque ela quer se especializar em montaria, montar cavalo crioulo.
Que beleza, isso aí.
E aí, eu quero correr o work, viu que tinha o Work Cow Horse.
Claro.
Ela corria rédeas lá, eu quero correr isso aí, só tem que arrumar um cavalo.
Só arrumar
e
cavalo.
Aí o Jean, já o Oviedo aqui, disponibilizou já a égua que ela correu a camperiada lá para ela correr o Working Cow Horse.
Que bom. Então, eu acho que é uma prova que não tem como dar errado.
E a outra pergunta que fica, porque todo mundo, eu vi muita, a gente sabe que o Working Cow Horse é uma prova bem completa, assim, né? Ela forma um cavalo muito completo, né? O potro que sai do Cow Horse, ele pode ir tanto para rédeas quanto para o freio, né?
Sim, sim.
Mas e um animal que ele é mais voltado ao freio, ele se adapta bem no vaqueiro?
Isso a gente vai testar também, né? Eu, aqui nessa primeira, eu montei a cavalo e fui dar uma testada,
sim,
né? Deu
sim.
aquela vontadezinha só de ver como funciona, fazer um teste, né?
Então, lembrar dos bons tempos.
Eu acho que a gente vai pegar, bem como tu falaste, assim, a nossa ideia é que vai ter a categoria até 5 anos hípicos e depois dos 5 anos, né?
Uhum.
Idade dos cavalos. E a gente vai pegar, eu acho que é uma prova que dá para te empistar um cavalo novo, que ele está em preparo para o freio, né? E depois esse cavalo que já correu o freio, que já é um cavalo que campeiro, que conhece boi, que tu pode forçar ele um pouco mais, aí esse cavalo vai se adaptar muito bem.
Sim.
Isso a gente está... A gente vai tudo, a gente vai descobrindo com a prova agora.
O primeiro ano vai ser
que vai nos
ajustes,
dizendo,
né? Ajuste, claro. Vai conhecer.
E esse ajustar. Trabalho com os jinetes, a gente vai escutando eles, vai vendo o que que... Eu acho que vai ser uma... Vai pegar essas duas e dar dois mercados. O cavalo novo, esse que vai dar uma empistada, e depois o cavalo
Sim.
mais velho, que aí tu vem pro tudo ou nada mesmo.
E, bueno, quem quiser competir, eu acho que em outubro, né? Vai ser a prova. Não vai, esse primeiro ano não vai ter uma classificatória, vai ser direto,
não,
né?
Vai ser aberto, a gente vai ter, quando abrir as inscrições, vai ter umas inscrições limitadas. Aí a gente vai construindo agora, e baseado no estudo do mercado, a gente depois divulga quantas inscrições, como é que a gente vai trabalhar.
E aí, nessa hora, tem que entrar a habilidade do executivo, né? Uma prova nova. Duas funções.
Aí que vem.
Esportiva. Já mais o que já se tinha para resolver. É uma maravilha.
Mas quanto mais prova, mais envolvimento. A nossa equipe está pronta aí. Vamos... Tudo é desafio, né? E a gente gosta.
Verdade. Né? Verdade.
No meio do cavalo, o desafio é bom.
É. Com o que a gente gosta, né? A chance de se dar bem é melhor e vai aprendendo junto e evoluindo
claro,
junto.
Claro,
né? Só mandar aqui, deixar os recados aqui. O Max Heller falou que foi 2015 o bocal do Libertador.
Ótimo, tá, a gente tá, não estava tá,
errado. O Marco Antônio Garcia aqui mandou um abraço para ti, dado um ícone do cavalo crioulo.
Muito obrigado, um abraço, meu amigo.
Temes Brasil, um baita jinete, além de conhecer muito sobre a raça crioulo. Tu tá com moral,
minha
né?
Sogra, manda um beijo pra minha sogra aí.
Tu tá bem com a sogra, tio?
Tô bem, a minha moral tá boa com
ela. O Paulo Sérgio aqui, grande jinete, excelente diretor da BCCC.
Muito obrigado.
Eu tenho algumas, não perguntas, assim, mas a gente tem algumas situações, assim, que até queria te perguntar.
Tu não me aperta muito, eu tenho conhecimento.
Eu queria te perguntar aquela situação do não sei se a BCC já tomou ciência, já começou a verificar essa situação. As casas de aposta entraram muito forte no futebol. A gente vê um jogo de futebol e chega a ter 8 propagandas de casa de aposta no futebol. E aí entrou no ano passado, entrou no cavalo crioulo e disse que esse ano vem mais forte ainda, né? E aí o que que... Não julgo, não ponho nenhum momento a credibilidade dos jinetes, mas em algum momento pode ocorrer uma oferta, alguma coisa, porque eu não sei se tu já entrou para olhar... Quantos boi o cara perde de um lado, se ele perde um boi do lado esquerdo, se ele perde um boi do lado direito, por exemplo, na paleteada. Né? E eu não sei se a casa já tomou ciência, ou já está se precavendo de alguma maneira com isso aí ou não.
Bom, hoje a gente dentro da diretoria tem o auxílio da parte jurídica, né? Tem um suporte todo. Então, com certeza, eles já vão tomar ciência e a gente tem que se preocupar com tudo, né? Ou seja, bem-estar, como tu falou, essa parte aí das apostas, são coisas fora da pista e que a gente tem que estar sempre tomando os cuidados necessários, mas com certeza a nossa assessoria jurídica, assim que possível, vai tomar. Hoje eu não sei te dizer, assim.
Sim, mas nunca surgiu esse assunto internamente.
Não, internamente não.
Porque existe aposta até por uma reação, existe uma aposta por um excesso de
Sim. É, isso aí é um...
Sabe, então são coisas que podem acontecer, mas são coisas que podem ser induzidas. Não estou botando a credibilidade dos jinetes, pelo amor de Deus.
Não, lógico.
Não, mas como a gente vê no futebol, teve caso aqui no Novo Hamburgo, né? São coisas que envolve dinheiro, né? Claro, envolve muita gente. Em algum momento pode chegar uma proposta
Lógico.
Dessas, né?
É, e o crescimento da raça, a gente nunca sabe aonde pode chegar, e quanto mais vai crescendo, mais esses problemas todos vão acontecendo, e o nosso trabalho é sempre ir bloqueando a prova, tendo cuidado, cuidar os jinetes, cuidar os proprietários, os expositores, né?
Sim.
E com certeza, no momento certo, a nossa assessoria vai vai entrar em campo e vai tomar as devidas preocupações. Vamos ver aqui. Por enquanto ainda não chegou nada ainda.
Não, só uma coisa, porque o tamanho que a raça tomou hoje e o tamanho que ela tem ainda, ela tomou uma proporção muito grande, e ao mesmo o Freio de Ouro tomou uma proporção muito grande. É uma marca muito, muito grande, muito conhecida no mundo todo.
Claro.
E a tendência é que isso vá mais longe, né? Cada vez mais. E isso aqui, essa situação de uma casa de aposta, que é diferente de um turf, de uma corrida, né? Que tu aposta no ganhador ali e acabou, só mostra que a raça vem crescendo. Porque se os caras se interessam em fazer uma situação dessas... É porque tem um potencial, eles estão enxergando mais coisas que daqui a pouco a gente também não enxerga, claro, né?
É, esse crescimento, como a gente falou, vai levando isso aí, a paletada mesmo. É uma prova que vem crescendo a cada ano, né?
Sim.
A gente tem uma expectativa de correr 5, 6 mil cavalos no ciclo. Então, ela é uma prova que vem... E assim como todas as nossas modalidades esportivas e o próprio freio, né? O freio, ele é a principal atração, né? Mas aí depois vem as provas esportivas, que é o crescimento, e vão se espalhando pelo Brasil, pelo mundo, e aí vai atraindo coisas inesperadas, né?
Sim, sim. E que e aí que tem que saber como lidar com essas coisas inesperadas.
Aí que tem que... E na verdade a gente já está nas provas mesmo, é o que acontece... A gente se prepara, tem equipe trabalhando, mas a cada dia surge uma coisa nova. E isso aí é que vai fazendo a gente crescer, né? Durante qualquer prova, a gente tem um regulamento, tem jurados, tem técnicos, tem uma equipe que trabalha, mas a cada momento surge uma coisa nova e a gente tem que estar ali para atacar, para resolver o problema. Por isso é que tem que gostar de provas.
É. Não, a peleia de vocês não deve ser fácil. E vocês devem ouvir alguns desaforos também. Não deve ser...
A gente não... Deus não conseguiu agradar todo mundo. E nem eu acho que a gente tem que fazer o possível para que tudo aconteça da melhor maneira. Eu acho que essa é a nossa responsabilidade, né? Desde... A gente pensa muito, assim... Quando começa uma... Vamos organizar para uma final. Já pensar no dia que o cavalo chega... Vamos supor, o Fagner chegou com o cavalo, descarregou no embarcador, tem que ter gente lá para receber, saber qual a cocheira que ele vai vir. Chega ali, já está numerada a cocheira, está tudo certo. Ele já pode, já sabe de casa lá, porque ele acompanha pelo aplicativo, os jinetes já sabem. Então, chegou aqui, já sabe onde está o teu cavalo. Então, a gente vai pensando em tudo isso aí. O acesso da pista, prepara o piso da pista, organiza tudo, separa o gado. Então, é um envolvimento diário no evento. É uma coisa, eu particularmente gosto muito, me faz bem organizar um evento, preparar tudo.
Quanto tempo antes tu trabalha antes do evento, assim, preparando o evento?
Aqui na pista hoje, como a gente já tem a equipe aqui, fica fácil, né? Porque hoje tem o Henrique, que trabalha direto aqui. O Henrique tem a equipe dele, dos guris aqui, que nos ajudam muito. Então... Mas, na verdade, já começa desde lá das inscrições. 30 dias antes, tu começa a trabalhar já a final dessa modalidade, né? Fecha as inscrições, vê quando vai dar, calcula o gado. E nos últimos 15 dias, aí sim que é o...
Quantos gados se calcula por animal?
No freio, a gente usa 3 por dia. Normalmente, uma classificatória, 96 animais. A gente trabalha com 300 animais no sábado e 120 no domingo. Então, uma classificatória, a gente trabalha com 420 res.
Uma só classificatória isso, com média de 40...
Tu trabalha sempre no teto máximo, 48, 48.
48,
48. Os 96. Então, a gente sempre, eu sempre calculo um pouquinho a mais, né? A gente traz um pouco a mais de gado.
O mesmo gado que passa na mangueira, passa no paleteada?
Sim.
Passa?
Passa, faz mangueira, faz paleteada, vai embora. Aí chega o gado novo para o domingo.
Ah, ele não fica para o dia seguinte.
Não,
é
não.
O gado do sábado vai embora e chega um
chega
novo.
Chega o gado do domingo. O gado não repete, ele não pode ir na mangueira duas vezes, nem paletear duas vezes. É um dia só. Veio, fez a prova, terminou a prova. Dependendo do dia, está muito calor, espera um pouquinho. Está bom o dia, espera o gado descansar. Aí a responsável vê, ó, está pronto, dá para carregar, libera. manda embora.
Aqui na pista de esteio teve uns ajustes ali para a questão do bem-estar animal do gado, né?
Isso, a gente fez a reforma nas pista, na pista ali, o próprio Brete já tem
botou
um cuidado, um sombrite. Tem que ter todo um cuidado ali de manejo. A gente melhorou o piso, né, dessa parte onde ficava, porque aqui é um lugar com muita umidade. Então, a gente fez um trabalho todo de base na drenagem, na base das mangueiras ali. Uhum. Então, coxo d'água bom, alfafa para o gado, feno. Então, tem que ter todo esse cuidado aí.
Sim. E uma prova, por exemplo, aqui tá, tem toda uma equipe que já trabalha, tem todo o processo, vocês já sabem como funciona. É quando pega uma região 8, por exemplo, que um ano é Ponta Grossa, daí no outro ano é Araranguá, e esse trabalho tem que começar muito antes, né?
Isso, aí normalmente a gente faz, agora mesmo vai, eu já começo o contato com o núcleo lá de Araranguá, né?
Esse ano é Araranguá.
É rotativo, o ano no Paraná, o ano Santa Catarina. Né? Então, o ano passado, em Ponta Grossa, aí o Júnior de Miatti nos arrumou o gado e outros parceiros lá, São Rafael. Então, a gente vai lá, conversa com o pessoal do núcleo, vê quem vai ser o responsável pela campeira, aí vê de que maneira vão trabalhar. A gente tem uma orientação, conversa com eles a maneira que a gente... Porque, vamos supor, indiferente de quem vai fazer, as regras da BCC é uma só, né? Então, esse cuidado com o gado... Quando é a nossa campeira, é mais fácil. Mas lá a gente vai, conversa e tenta fazer com que aconteça dentro dos moldes da BCC. Sempre cuidando do bem-estar, o manejo com o gado, esse devagar. É um pouquinho mais difícil, mas funciona. As pessoas que se comprometem nos núcleos são pessoas envolvidas e hoje toda a comunidade já tem essa preocupação.
Uhum.
Tanto com o gado quanto do...
Araranguá agora teve essa questão nova aí do gado, né? Fizeram os chuveirinhos lá, porque estava um dia muito quente, até a BCC publicou esse...
Isso, eu tive lá, acompanhei a credenciadora na sexta e no sábado lá, até o seu Heraldo é um amigo de longos anos da gente, um parceiro, não mede esforços para receber bem, já tivemos classificatórias lá, então agora já tive já conversando com ele, já vamos marcar uma reunião lá para afinar os detalhes da classificatória, sempre pensando no melhor, né? E sempre a gente trabalha no teto máximo, né? Quantidade grande de gado, acomodações para esse gado lá, então, mas já está tudo encaminhado, assim.
Sim. O pessoal está dizendo que caiu aí a live. Confirma isso ou não?
Não.
Hã? É? Se alguém está assistindo aí e não tiver caído, avisa, por favor.
Dá um
aí.
Ok.
Dá um ok, pessoal está escutando. Comenta aí, se estiver escutando, comenta para nós aí que está ok. Por favor. Acho que não, né?
Não.
Ninguém comentou também. Mas eu recebi uma mensagem que comecei... Eu recebi umas perguntas aqui meio complicadas, Dado. Não sei se eu vou te perguntar isso aqui.
Vamos meio complicar a vida aí. Não tem, pode mandar pergunta. Se tiver resposta, se der para responder, a gente responde.
Ó, o pessoal, o patrão, tô online, não caiu não, tá ok. Então tamo bem.
Tá bem. Um abraço para ele.
Supervisão.
E aproveitando, mandar um abraço a toda a diretoria. Acho que parabenizando o César Ax, parabenizamos toda a diretoria, o excelente trabalho que eles vêm fazendo. Não é um trabalho fácil, mas é uma diretoria muito unida, muito coesa, pensando sempre no melhor, um trabalho incansável. Então, parabenizar toda a diretoria.
Aí, ó, o pessoal tá. O Danilo Alba não caiu. Abraço, Danilo. Gerson tá nos acompanhando lá.
Manda um abraço pro Gerson, os guris lá do...
O Max também tá. O Max tá ligadão com a gente aí. Me veio uma pergunta aqui, tu falou no Laurindo Afonso, falou no seu Wilson. O pessoal me perguntou assim, ó, se tu pudesse resgatar alguém para hoje, assim, ó, tu tá nesse teu cargo hoje, alguém que pudesse te dar uma luz para alguma coisa, se pudesse resgatar alguma pessoa para que tu pudesse consultar uma vez só, quem que tu resgataria?
Eu tenho um grande amigo que eu comecei quando eu fui vice, exerci esse meu cargo, que é o Ibsen. E o Ibsen, quando eu preciso, eu vou no Gordinho. O Gordinho é um amigo de coração, uma pessoa que... Vai,
que está me devendo uma aqui.
Está
me
devendo? Tem que trazer ele aqui.
Está devendo, o Ibsen está me devendo.
É difícil, porque a gente, dentro da raça, tu faz muitos amigos. Eu, particularmente, a minha família está dentro da raça hoje, né? Seja jinetes, diretoria, os colaboradores, que são irmãos que a gente tem, toda a BCC. E, então nomear pessoas é injusto, porque às vezes tu pode deixar pessoas.
Claro, claro.
Mas vamos, tem que botar uma. O cargo que eu tô, o Ibsen passou aqui, então, assim como teve o baixinho Wilson, nosso
Sim.
eterno, né?
Esse teve aqui também.
Esse
e a gente falou, a gente falou um assunto aí que hoje saiu, né?
Hoje
saiu, a gente tocou no assunto e ele falou: isso é inevitável. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, que é a pista coberta. E hoje a BCC
claro.
Oficializou isso aí, né?
Então, o Ibsen me ajudou muito quando eu fui vice, né, da diretoria do Dado Sunier. E hoje era uma
Esse é a pessoa... E tu não precisa... Pelo que eu entendi, seria uma pessoa que tu pudesse resgatar, que já partiu, mas esse não, esse tá aí, pertinho de nós.
Tá. Se já... Vamos pegar uma pessoa que já partiu. O Afonso mesmo foi um grande amigo e o... Tanto ele como seria injusto, né, separar ele do seu Wilson, porque era uma dupla, mas o Afonso era um parceiro meu. Muito importante no meu início ali, né? Porque a gente, quando inicia, tu precisa alguém que encoste do teu lado. Eu estava numa credenciadora, ia sair numa palheteada, o Afonso vinha, o gado está assim, larga assim. Então, essa pessoa experiente do teu lado faz a diferença. Então, por isso que são coisas que tu não esquece.
História com eles deve ter algumas, né?
Ah, tem algumas.
E chegou a correr com ele alguma...
Corri. O meu primeiro freio, com ele e com o seu Wilson, né? O meu primeiro freio foi o freio de prata em 92 na FIC. O Nobre ganhou e eu fui prata com o Natan. Depois eu cheguei, corri com o Afonso, corri palheteada. Tive o prazer de correr palheteada com... Seu Wilson foi, imagina, eu um guri, tu correu uma final de um freio da FIC com o seu Wilson. Então, e quem me ajudou no meu início ali, então foi muito, era uma emoção dupla, né?
Vá.
E com o Afonso, nem se fala, né? Com o Afonso a gente teve várias passagens, né? Então uma pessoa que, quando te ajuda no início, assim como eu falei, já... Fica gravado.
Esse também era um que se eu pudesse resgatar para fazer um podcast com ele, ia ser difícil tirar as palavras dele, mas, mas ia ser ajeitado.
Ia ser lindo. E aquele tem história, né? Mas é muito bom.
Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que não é boa. Mas vamos lá. Não sei se seria para ti essa pergunta aqui, mas vamos perguntar. Muita gente fala que o normalmente, quando ganha uma égua adulta, um cavalo adulto na morfologia, né? A gente escuta muita gente falar que não tem evolução mais a raça. Se ganha um cavalo adulto é porque os que estão vindo lá atrás não são bons o suficiente. Muita gente escuta, às vezes, falar isso aí. E agora um me surgiu aqui dizendo o seguinte: o colibri ganhando 3 vezes, não tem evolução da raça.
Mas eu acho que... É um assunto meio polêmico, mas vamos usar um exemplo. No futebol tem o Messi. Aí tu vai dizer que não tem evolução no futebol. Tem, mas é difícil encostar. Tem personalidades que são... Então, esse cavalo é um craque. Tem evolução. Mas a nossa raça também, a gente sempre fala que ela é uma raça tardia. Então, a gente tem histórico de cavalos novos que ganham, mas tem esses cavalos que são diferentes, então a gente não pode se basear nisso aí. Eu acho que a evolução ela existe. Esse ano o grande campeão foi um potranco.
Sim, sim.
E numa prova funcional, a gente precisa maturidade, e como a gente fala que a raça crioula é uma raça tardia. Então, e um cavalo é muito mais difícil tu ter manter o colibri matreiro, ele se mantém em alta performance. Um cavalo que corre já vários anos é muito... É difícil isso aí.
Eu até acho que... Desculpa te cortar, mas até acho que a questão que ele fala nem é no questão de potranco, um cavalo mais novo, né?
Claro.
Ganhar, mas sim por não ter a... Como ele ganhou 13, ninguém consegue vencer dele. Ele é um fenômeno,
Ele é um fenômeno.
É um fenômeno. Ou não está não tendo evolução suficiente para... Pra...
Claro.
Acho que essa que é a questão que ele quer citar.
É, não sei se quer nos pegar ao vivo aqui. Não, mas
nós engatados
em nós aqui,
né? A evolução
está vindo, os criadores trabalham com genética e procurando. É que são coisas que não são fáceis, mas acontece. A raça está evoluindo e os treinadores evoluindo. Então, vamos chegar lá.
Vamos lá. Quero só deixar um abraço aqui para o Carvalho. Nosso amigo, corre o freio do proprietário.
Ah, sim.
Carvalho Aglades. O Danilo antes falou com a gente aqui também, dizendo que não caiu. Um abraço. A minha excelentíssima está lá. Não, voltou. Acho que caiu para ela em casa lá. Ó. Deve ter sido lá que caiu. Um abraço para o Lucas. O Adir Adão, manda um abraço para o Dado.
Muito obrigado. Manda outro para ele aí.
Fernanda Lopes, um abraço para ela também. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta também. Quiser mandar aí, ainda dá tempo. E não sei se tu quer fazer umas considerações finais aí.
Acho que mais uma vez agradecer. Conseguiu me pegar aí, né? E te parabenizar pelo trabalho que tu faz pela raça. Eu acho que a gente tem várias pessoas que trabalham diretamente e indiretamente com o cavalo e que fazem o crescimento dessa raça. E tu é um deles. O Em Busca é um programa que vem cada vez mais abrindo portas. Então, te dar os parabéns pelo trabalho. Mandar mais uma vez um abraço a toda a diretoria, todos os meus irmãos colaboradores, desde a equipe lá de Pelotas, a equipe aqui de Esteio, a equipe dos guris da expansão. Mandar um abraço para minha família lá, minha esposa, a Cintia e o Pedro, que estão assistindo. E um abraço geral à família criolista aí. E a gente aqui está sempre à disposição, hoje diretamente na raça. Alguma dúvida, o que a gente puder ajudar e colaborar, seja com núcleos, criadores, ginetes, a gente está à disposição para fazer com que essa raça cresça cada vez mais.
Que maravilha. Aqui você sabe, né, que está... Te agradeço pelas palavras e as portas aqui estão sempre abertas para qualquer... O que precisar. Enfim, quem a gente puder colaborar e ajudar, está sempre à disposição.
Da mesma forma, essa união é que nos faz crescer e fazer o cavalo chegar onde ele merece.
Verdade. Muito obrigado.
Um abraço para ti.
Valeu, Dado. Agradeço. Acho que com esse calor agora dá para nós tomar uma cerveja,
agora,
né?
Vai dar, porque está quente aqui.
Valeu, pessoal. Muito obrigado. Terça-feira tem mais. Abraço.